Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Prosmate avança agora em 2024. Os associados da Prosmate garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, realizou uma pesquisa com 18 empresas do setor avícola a respeito de sustentabilidade. Os resultados mostraram que 69% das empresas investiram em energia renovável nos últimos 3 anos. 56% desses investimentos não dependeram de subsídios governamentais. 63% das empresas monitoram entre 70% e 100% dos seus processos por meio de indicadores para identificar falhas e reduzir desperdícios e tornar a sua gestão mais eficiente. 73% das empresas implantaram tecnologias para utilização de biomassa, como biodigestores para geração de energia e redução de impactos ambientais. 75% das empresas pesquisadas produzem a sua própria energia, o que garante proteção contra as oscilações na rede elétrica. Esses investimentos em energia renovável e gestão mais eficiente reduzem os custos de produção e tornam as nossas empresas mais competitivas no mercado. Além disso, o uso de energia renovável, como a utilização de biomassa, por exemplo, diminui as emissões de gases de efeito estufa e também o uso de combustíveis fósseis. Olha, atitudes como esta é que vão garantindo a liderança do Brasil na produção de proteína animal. Veja esta, a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, relata que a safra de soja do Brasil em 2023 bateu todos os recordes, do campo à indústria, passando pelas exportações. Na safra colhida em 2023, produzimos 160,3 milhões de toneladas e esmagamos 54 milhões de toneladas. Nossa produção de farelo de soja foi de quase 42 milhões de toneladas e a produção de óleo chegou a quase 11 milhões de toneladas. Além desta mega produção industrial, exportamos quase 102 milhões de toneladas de soja em grãos, 22 milhões e meio de toneladas de farelo e 2,3 milhões de toneladas de óleo de soja. A receita de toda essa exportação foi de 67,3 bilhões de dólares. Que maravilha, hein? Para 2024, as projeções da ABIOV permanecem estáveis, apesar da safra menor. Devemos produzir 153,8 milhões de toneladas, segundo a ABIOV, uma quebra de 4% ou 6 milhões e meio de toneladas em relação à safra de 2023. O esmagamento deverá se manter em 54 milhões de toneladas, produzindo quase a mesma quantidade de farelo e de óleo que no ano passado. Agora, em fevereiro deste ano, a indústria brasileira de soja processou quase 5% a mais do que em fevereiro do ano passado. Foram 3 milhões e meio de toneladas de soja que viraram farelo e óleo. No caso do óleo de soja, a ABIOV estima que vamos exportar um pouco menos, por conta do maior consumo interno para produzir biodiesel aqui no Brasil. A receita das exportações do complexo soja, grãos, farelo e óleo, também devem cair um pouco este ano, chegando a 59,7 milhões de dólares. Aí já é por conta também dos preços menores, né, das commodities. Pois então, há uma desconfiança e um questionamento entre alguns produtores a respeito do tamanho da safra de soja, principalmente entre aqueles produtores de regiões que sofreram perdas significativas. E há diferenças grandes entre os números finais da produção de soja entre agências e empresas que costumam soltar essas previsões. O número da Conab, por exemplo, que é a Agência Oficial de Previsões e Monitoramento de Safras no Brasil, é de uma safra de soja de 146 milhões e meio de toneladas. O número do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a safra de soja do Brasil, é de 155 milhões de toneladas. Esses números são de relatórios publicados na semana passada. O número da Biov, só para lembrar, é intermediário entre o USDA e a Conab, 153,8 milhões de toneladas. O Rally da Safra, conhecido e respeitado pela metodologia transparente de visitas a campo em número e regiões, como ninguém faz igual, trouxe o maior número, 156,5 milhões de toneladas. Em quem acreditar? Eu acho que nesse ponto da curva, tanto faz. Segundo os analistas, ninguém mais está preocupado com o tamanho da safra brasileira de soja. Isso já teria sido precificado. As atenções agora se voltam para o plantio nos Estados Unidos. Mas uma coisa é certa, nunca tivemos números tão divergentes a respeito da safra brasileira como os números deste ano. Então, precisamos aprimorar essas nossas metodologias, né? Veja esta, saiu na Agência Brasil. No último dia 15 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Conservação do Solo. Segundo a Agência Brasil, ouvindo o Ministério do Meio Ambiente, temos pouco a comemorar, pois o país não avançou no compromisso assumido internacionalmente de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. Atingimos apenas 1% desta meta, com 79 mil hectares recuperados. Esses compromissos foram firmados pelo Brasil entre 2015 e 2016, quando aderimos a 3 acordos globais: o Acordo de Paris, o Desafio de Bonn e a Iniciativa 20 por 20. Em 2017, o Brasil criou a Política Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, o Planaveg, que parece que não está funcionando, né? A plataforma Map Biomas mostrou que convertemos 9,6 milhões de hectares de vegetação nativa para outros usos entre 2019 e 2022. Então, considerando o Código Florestal, teríamos um passivo de 25 milhões de hectares. Um estudo realizado por pesquisadores de 20 países mostrou que se recuperássemos 15% das áreas globais com a vegetação nativa, poderíamos sequestrar de volta as emissões responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, vamos lá. Esse número aí de 25 milhões de hectares é mais da metade da área que plantamos com soja, em torno de 46 milhões de hectares, né? Ou ainda a área de plantio de soja de Mato Grosso. É claro que essas áreas a serem recuperadas são de baixa aptidão agrícola, segundo a notícia. Mesmo assim, o número é gigantesco. De onde vamos tirar isso e como vamos fazer isso, eu tenho até medo de perguntar. Por favor, me diga, se não vamos poder cumprir, para que prometer, né? Já dissemos aqui, vou repetir. O Brasil pode fazer o que quiser nessa questão das mudanças climáticas, que nós não vamos salvar o mundo sozinhos. Porque emitimos apenas e tão somente menos de 2% das emissões totais do planeta. Mesmo se voltássemos a cobrir todo o território nacional com vegetação nativa, o aquecimento global ainda continuaria. Entendeu? Enquanto tem gente que só olha o lado vazio do copo, outros avançam nas tecnologias de plantio de grãos e de conservação com o uso intensivo do solo aqui no Brasil. Veja esta. Pesquisadores da Embrapa validaram um programa chamado Antecipasto de plantio de forrageiras junto com a cultura da soja, tipo aquele Santa Fé de plantio de braquiária junto com o milho. Se a forrageira for plantada entre 14 e 21 dias após a emergência da cultura da soja, a produtividade não será afetada. Para quem já faz a integração da lavoura com a pecuária, os bovinos poderiam entrar no sistema entre 30 e 60 dias mais cedo do que plantar a pastagem somente após a colheita da soja. Que maravilha, hein? Essa técnica do antecipasto vai servir para aquelas áreas plantadas com soja mais no tarde, onde plantar o milho de segunda safra já é bem arriscado. Os estados onde o antecipasto pode ser usado, segundo os pesquisadores da Embrapa, são o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Veja esta, já falamos aqui em notícias e entrevistas sobre a grave crise que afeta o setor leiteiro por conta das importações de produtos lácteos e leite em pó do Mercosul, principalmente da Argentina. Uma das medidas sugeridas foi cancelar benefícios fiscais de empresas brasileiras que importam este leite de Los Hermanos, já que não se pode mudar a questão da isenção tributária dos produtos do Mercosul. Pois então, o estado do Rio Grande do Sul foi na esteira de Minas Gerais, Goiás, Paraná e Pernambuco, e o governo local assinou um decreto proibindo a concessão de benefícios fiscais a empresas que usem leite importado de qualquer origem para a sua produção industrial. Muito bem, só um pequeno problema, né? Por se tratar de questão tributária, o decreto só entra em vigor em 2025, no ano que vem. E a notícia não fala do direito adquirido, por exemplo, empresas que já contam com esses benefícios fiscais e que, de certa forma, não poderiam ser cancelados de uma hora para outra, né? Agora, estava mesmo na hora de tomar uma atitude. O painel Radar do Mercado Gaúcho da Receita Estadual mostra que 54% do leite em pó consumido pela indústria do Rio Grande do Sul foi importado. Se esse decreto vai resolver o problema, só saberemos no ano que vem. Até lá, salve-se quem puder. Então tá aí. No próximo bloco, conheça o produtor André Dobashi, meu sucessor, como presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. E ainda hoje, sementes piratas, uma ameaça ao agro brasileiro. E também analisamos um novo decreto sobre a reforma agrária, publicado no último dia 16 de abril. Vem problemas por aí. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.